É a vida, não é? Estamos aqui
é
à tarde, com este calor imenso, a gravar este podcast. Eu, ainda para mais, eu não sei onde eu costumo trabalhar, que não é nesta sala. Tenho um ar-condicionado, mas aqui não tenho. E tenho uma janela onde está a bater o sol. Portanto, está um calor desgraçado. Por isso, senhor Ricardo, espero que não demores muito. Olha, bem-vindos a mais um Paranoia Coletiva. Hoje estou aqui com o Ricardo Dutois. Vamos falar do cinema português e vamos falar de um filme em específico também, que é o Revolta, que estreou... Quando é que estreou, Ricardo?
Já vamos um bocadinho de idade.
Há 15 dias. Há 15 dias para aí. É, não é? Para aí há duas semanitas.
Quase,
é na quinta-feira que faz, não é? Se calhar as duas semanas. Portanto, vamos falar sobre isso. Olha, espero que tenham uma boa viagem. Pronto, Ricardo, bem-vindo de volta ao Paranoia Coletiva. Tinhas saudades.
Muito obrigado.
Perguntei-te se tinhas saudades.
Tinha saudades, aqui tinha. Paranoia. Sim, senhor. Sempre tive saudades. A última vez que estive aqui foi com o António, falámos sobre filmes de terror.
Foi muito giro. Sabes o que nunca vi aqui porque era em podcast? Foi aquele dos cromos que foi muito giro, aquele do unboxing de cromos, foi muito engraçado aquele.
Mas também um podcast. Portanto, só de áudio de cromos também não...
Não, não dá, pois não dá. Mas isso, quem gostar de figurinhas, como eu costumo chamar, aqui no Norte chama-se figurinhas, e no Brasil também, que depois é que fiquei a saber que no Brasil também é assim. Portanto, eu não sei se foram um pessoal do Norte que importou a expressão do Brasil ou foi o Brasil que importou a expressão de Portugal. Mas quem gosta de cromos é só procurar no nosso canal do YouTube um unboxing aqui com o Ricardo e com o António também, a fazerem unboxings de centenas de cromos que o Ricardo aqui perdeu a cabeça e rebentou a sua carteira com cromos. Olha, pronto, vamos falar então do filme O Revolta, não é?
Sim.
Um filme do Tiago Santos, realizador.
E argumentista, portanto, e ex-crítico de cinema, portanto, o Tiago era alguém que eu via com muita frequência nos visionamentos de imprensa. Era uma pessoa que trocava impressões quase sempre que a gente se via. Falávamos das novidades que saíam nos Estados Unidos e outros filmes alternativos.
Não eram impressões digitais, pois não?
Não, só de cinema. O trabalho do Tiago é mais conhecido até agora com esta estreia como realizador, como argumentista de muitos filmes portugueses, como Os Gatos Não Têm Vertigens, O Amor Impossível, o Parque Mayer também foi escrito por ele. Portanto, ele já é conhecido como o argumentista de muitos filmes consagrados portugueses, com muitos populares entre os espectadores. Aqui faz a sua estreia como realizador, como referi, e é uma abordagem muito diferente daquilo que poderíamos esperar efetivamente de alguém que escreveu este tipo de filmes. O filme conta a história de um casal. Portanto, eu sou péssimo com nomes, portanto, é o Paulo e a Cristina, que são interpretados pelo Ricardo Pereira Teresa Tavares.
Sim, estava a dizer para visar aí as tuas notas, as tuas cábulas.
Tenho. que durante a pandemia, entretanto, há uma revolta em várias cidades do mundo, do país, havendo uma revolução fora daquela casa e por acaso eles agendaram um jantar com dois dos seus amigos, o João e a Raquel. O João é interpretado pelo Cristóvão Campos e a Raquel pela Margarida Villanova, e que vão lá jantar a casa e acontecem uma série de peripécias dramáticas e bastante sei lá, descabidas, no sentido de estarem todos fechados dentro de casa e discutem muitas coisas entre eles.
Mas é um filme dramático ou é em tom de comédia?
Não, é um filme muito dramático. É uma espécie de aqueles thrillers quase a roçar no erótico.
Opa! Aliás, é português, não é? É aquele do tesão?
É sim, senhor.
O que é que é aquele que tem a famosa frase: o que é que, não te, o que, é que te faz insónias? E o gajo diz-me tesão.
É, okay, é verdade.
Pronto, está bem.
Pronto.
Ok.
Isso é um dos momentos-chave do filme, que é revelado uma série de coisas nessa situação.
Está no trailer, para quem quiser ver o trailer também, essa frase está no trailer, é por isso que eu sei, porque eu não vi o filme. Podes continuar.
Ora, a primeira cena do filme, efetivamente, é os dois atores principais, em cima de um sofá, a fazerem coisas de adultos. Não que haja nudez, porque não há nudez neste filme, mas há coisas assim...
Fazem reboletas, não é?
É, exatamente. Cambalhotas.
E cambalhotas, é. Tanto ginástica no geral.
Isso é físico. E, portanto, eu gostei do filme. O filme é interessante. Tem aquela coisa de ser um filme que poderia ser uma peça de teatro, mas que tem mais uma queda do visual cinematográfico.
Sim.
Pronto. E por isso, sei lá, o filme não é mega, como é que é dizer, portanto, como se passa tudo num só local, temos que inventar um bocadinho com a narrativa e manter os espectadores atentos ao que está a acontecer no ecrã e, portanto...
Mas tem muitos diálogos...
O filme é, em sua grande parte, diria 90% do filme, é a narrativa de diálogos.
Ok. É assim, é orçamento à português, não é? Estão ali numa casa, o filme passa-se todo numa casa, é isso?
Sim.
E
foi gravado durante a pandemia.
Portanto, e a paleio e reboletas, não é? E cambalhotas.
Eu gostava era de saber... o orçamento do filme, só que essa informação não está pública, portanto.
Se calhar não tem orçamento.
Portanto, aí é que está. Mas pronto, o filme estreou, já vamos um bocadinho tarde, porque o filme estreou há 2 semanas. Esta é muito provavelmente a última semana que o filme vai estar em cena, porque parece que não tem havido assim muita aderência. De semana passada para esta, em Lisboa há uma mão cheia de cinemas que estão a mostrar o filme. Acho que há um cinema no Porto. Dos cinemas de nós, em Lisboa, só o da Moreiras é que tem sessões, salvo erro, se eu não tivesse visto mal. E isto, pois, leva-nos a uma conversa sobre o cinema português e o estado do cinema português.
Pronto. Olha, antes de continuares, eu acho que aderência, o filme não deve ter nenhuma. Adesão, já deve ter alguma.
Ah,
mas...
olha.
Era só para pagar contigo. Era só para pagar contigo, desculpa.
Pronto, isto é aquela coisa de ser-se bilingue e de então...
Olha, por acaso, assim, nós, para quem não conhece, nós temos acesso, aqui o Central Comics tem acesso a visionamentos de imprensa. E quando este apareceu, nem sempre temos essa possibilidade, porque o Central Comics é feito por pessoas que têm os seus empregos, têm os seus estudos, não somos profissionais do site, nem do canal do YouTube, nem dos podcasts, portanto, vamos só quando temos tempo disponível e temos falhado muitos filmes nesse sentido. Ainda agora estávamos agora a falar que já por dois também ias ver o Buzz Lightyear, também não vais, e a outra pessoa, e é outro colaborador nosso, que é o Bernardo Serpa, e acaba também por não ir, porque a sua mulher apanhou Covid e agora tem que ficar com a criança, e portanto nós já não podemos ir ver o Buzz Lightyear, infelizmente. Neste caso, quando apareceu essa informação, tu quiseste logo ir ver este filme, qual foi a curiosidade grande de querer ir ver?
Eu tenho sempre curiosidade em ver filmes portugueses. Muitas vezes por uma questão de cultural, aliás, principalmente se for um filme histórico, porque eu gosto muito de história e, portanto, história de Portugal permite-me conhecer um bocadinho mais a cultura portuguesa. Mas depois, quando há estas coisas que, não tem, que são originais, portanto, são obras novas, tenho sempre curiosidade em perceber, ok, em que estado é que a criação do cinema português é que está. E, portanto, e o Tiago também, sendo já alguém que eu conheci e já tinha alguma familiaridade, fiquei muito curioso com como seria a sua estreia como realizador. Okay. Portanto, sim, muito satisfeito, mas igualmente
ele
confuso.
Ele é realizador, estreia realizador no cinema, porque ele já fez alguns episódios de séries de televisão.
Exatamente, sim.
Pronto.
Sim.
Ok. Posso continuar? Sim, não foram muitos, mas foram alguns episódios. Estava aqui agora a verificar, sim.
Eu estava aqui a ver os dados do ICA. O filme da primeira semana de exibição.
Sim.
Teve 1.362 espectadores.
Jesus. Até o anime teve muito mais. O Jujutsu Kaisen, nem sei muito bem qual foi o primeiro fim de semana, mas foi muito mais que isso. Acho que foi 4 mil e tal, ou 6 mil. Não sei muito bem, mas pronto.
Ah, pois, este filme, em receita bruta, fez quase 7.800 euros.
Isto só mesmo com subsídios, porque não dá, não. 7 mil nem dá para pagar a luz, quase.
Equipa técnica, atores,
poxa,
coisas
isso.
Que... E portanto, isto toca depois todo naquele assunto do cinema português. E que é muito curioso, porque no início do mês tivemos o sétimo edição dos encontros do cinema português.
Sim.
Que eu infelizmente não pude ir, mas que depois estive a ler com muita atenção o press release que eles enviaram.
Sim.
E portanto, há aqui várias coisas que é muito curioso dissecar, como aqui uma declaração do Luís Chávez, que é o presidente do ICA, que diz que, referente aos resultados do cinema português, são resultados que não nos satisfazem, e que o afastamento do público português relativamente aos conteúdos portugueses está ligado também às dinâmicas próprias do mercado, quer de distribuição, quer de exibição. Ora,
Ok.
O ICA tem toda uma reputação relativamente a como é distribuído os dinheiros, e ouvem sempre muitas histórias. Nunca sabemos até que ponto são ou não verídicas. Mas ouvimos muitas coisas sobre tratamento preferencial com muitos criativos. Inclusive quando a Netflix esteve em Portugal à procura de conteúdos para serem desenvolvidos no nosso país, houve algumas coisas que... histórias, portanto...
Sim.
Enfim. E, portanto, é sempre curioso ouvir o lado deles a queixarem-se que há uma falta de diversidade, há uma falta de conteúdos que sejam apelativos ao público português e coisas do género.
Sim.
Igualmente curioso, é aqui uma declaração do Paulo Branco, que se me deixares encontrar, que foi muito engraçado, eu ri-me muito, que diz... Ora, eu tinha aqui marcado... Aí,
Não, é... Diz.
Não, diz.
Não, eu só ia insistir sobre isso enquanto estavas a ver.
Pronto, o Paulo Branco diz, portanto, o Paulo Branco, toda a gente conhece o Paulo Branco, o grande produtor português, pronto. E ele disse que não há cinema de nicho nem cinema comercial, o cinema é só um. Epá, sim, quem faz cinema efetivamente não pensa no cinema comercial, cinema de nicho é cinema, portanto a pessoa está a fazer, os criativos estão a fazer cinema.
Claro.
Mas essa coisa do nicho e do comercial vem do público e no seu poder de compra do bilhete que vai ver o filme.
Claro, vem da temática, vem de como é feito, acho que vem de tudo. Há uma série de fatores que há interferência nisso. Ou seja, tu pegas. Agora vem estrear e, por exemplo, eu coloquei até. Uma imagem de um novo filme português que vai estrear, com o João Seabra e com o Fernando Rocha, que é o Dois Duros de Roer.
Sim.
E de certeza que vai ter muito mais que 1000 e tal pessoas no primeiro fim de semana, mesmo que fosse como mesmo que tiver, mesmo que tenha o mesmo número de salas a estrear.
Sim, sim.
Porque vai ser um filme, lá está, com a estética mais comercial do que este Revolta, ou que a maior parte do cinema português.
Uhum. O Paulo Branco, curiosamente, também diz que muitas pessoas não vão ao cinema porque os filmes não têm intervalo.
Oh! Ai.
Atenção, ele tem razão, custa muito admitir isto, mas ele tem alguma razão naquilo que diz. Porque eu lembro-me, antes da pandemia, ter feito uma sondagem no Instagram de pessoas que preferiam filmes com ou sem intervalo, e as pessoas preferem os filmes com intervalo.
Olha, vou fazer isso, vou colocar no Facebook, no grupo de debate do Central Comics, para quem não conhece, é só procurar no Facebook do grupo de debate Central Comics, e vou fazer uma sondagem e perguntar isso.
Sim.
Se, como é que preferem o cinema, com ou sem intervalo? Tenho quase a certeza que é sem, mas pode ser que seja
sem.
Pode ser que fique surpreendido eu, mas pronto. vou fazer esse teste também. Mas é interessante saber isso. Mas agora, isso não é uma razão pelo qual as pessoas não vão ao cinema. Não é. Podem preferir uma coisa ou outra, podem preferir realmente que haja intervalo. Agora, não vou ao cinema porque não tem intervalo. Opa. Pelo amor de Deus, isso não é uma razão.
Pelo visto, há ali uma certa motivação, ou desmotivação. Portanto, não ir ao cinema porque não tem
não sei, não, mas olha, quem tiver a ver isto no YouTube, gostava que deixassem nos comentários a vossa opinião sobre isto, se vocês não vão tanto ao cinema porque eles não têm intervalo, ou se vão ou isso não interfere na vossa escolha. Aqui o Cinekiller estava aqui em direto, ele estava aqui a responder. Se pudesse também responder aí no chat, a Cinekiller também era fixe. Podes continuar, Ricardo.
Pronto, e com isto nós falamos sobre o cinema português não se traduzir bem noutros países, tal como o cinema espanhol, o cinema francês ou o cinema italiano. Vejo que é muito dependente do género. Por exemplo, muitos filmes portugueses, ou os poucos filmes portugueses de terror que existem nos últimos anos, tem-se feito algum furor em festivais lá fora. O último que soube, por exemplo, era do Filipe Melo, que era uma curta, era de mais ou menos de uma hora, que teve nos Estados Unidos.
O Comer e Beber? Era isso?
Não, era outra coisa. Eu vi-o recentemente numa sessão ali na Cultura Gest. Não me recordo do título agora. Mas pronto, era um filme que teve muito bem em vários festivais, e houve muitas pessoas a verem o filme, se calhar porque não tinha falas, era um filme mudo, mas conseguiam conectar-se com esse filme português.
Okay.
O restante cinema português, do que eu vejo, traduz-se bem em países de Palop, portanto o Brasil, a Angola, Cabo Verde, e mesmo assim muitos desses filmes não entendem, por uma questão que se calhar cultural, as histórias que estão a ser contadas no cinema português.
Pois. Achas que os filmes portugueses são muito introspectivos, não é introspectivos, quero dizer, são demasiado para a cultura portuguesa, ou seja, não...
Sim. São filmes portugueses para portugueses.
Exato, não é uma história global que possa ser vista com agrado em outros países, mesmo em países de língua portuguesa oficial.
Sim.
É isso. Ok. É. Isso é interessante. Isso é interessante porque, quer dizer, eu não tenho visto muito cinema português, principalmente os dramas, mas és capaz de ter razão. Mesmo algumas comédias e tudo, aquelas comédias muito situadas em Lisboa, como aqueles remakes do Pátio das Cantigas e essas coisas, realmente é muito para portugueses. Tens razão.
Eu tenho aqui à minha frente uma lista dos filmes nacionais mais vistos entre 2004 e 2022.
Olha, antes de dizer essa lista, guarda aí essa lista, só quero dizer uma coisa, deixa-me só dizer aqui uma coisa, estava aqui entalado, voltando um bocadinho atrás na conversa, já agora deixa-me só dizer que estamos em direto no YouTube, aqui para o Tony Rambo, se quer saber que estamos mesmo em direto, Quando estamos a falar, quando eu disse se é um filme com muitos diálogos, aqui um dos grandes problemas também dos filmes portugueses é que os diálogos ou são poucos ou demoram muito a acontecer. Um gajo diz uma fala, há ali uma pausa de um ou dois segundos, depois o outro diz outra fala, que é para o filme render. O argumento é tão curto que para o filme ter uma hora e meia, os diálogos são muito lentos. Olá, sim, tudo bem? Olha, como é que é? Não vai-te foder, vai tu. Lembras-te desse filme? É. Sim. Sabes, quem é que fala assim no dia-a-dia? Que ninguém fala assim no dia-a-dia. Por exemplo, um dos últimos filmes, o último filme português que eu fui ver, é o Mutant Blast, que eu achei muito divertido. É um filme que não tem nada a ver com aquilo que estamos aqui a falar, até. Não sei se ias falar sobre ele.
Produz muitíssimo bem em qualquer parte do mundo.
Exatamente. É um filme que tem muito poucos diálogos. Por exemplo, eles estão lá numa fogueira a queimar um rato mutante e a comer. E ali dava asos para muitos diálogos engraçados. O problema aqui, lá está, ele não tinha argumento para fazer 2 minutos deles a comer à fogueira. Então o que é que é? É basicamente eles a comer à fogueira. E há várias partes mortas assim do filme. O filme é muito engraçado, é muito giro, mas depois tem isso. Claro que também é um filme com pouco orçamento, com etc, 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 mas estão lá os 2 minutos. O argumentista, que é um realizador neste caso também, Alexandre, não é Alexandre, como é que ele se chama?
É o Fernando Ale.
Fernando Ale, podia ter colocado, dava ali mais meia hora de trabalho, tec, 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 no computador e punha lá uns diálogos, porque tem diálogos engraçadíssimos, como a cena dos zombies, não digas zombies e os zombies estão cortos. Percebes? Há diálogos super engraçados.
Não esquecemos do golfinho.
Do golfinho. Há diálogos super engraçados. Depois há partes muito mortas em que não há diálogos e estamos ali muito tempo ali para render o peixe, para o filme ter uma hora e meia. Podiam ser preenchidos com o diálogo, e não precisava ter mais orçamento para cenários, porque o cenário está lá, percebes? Só queria dizer isso porque eu acho que os diálogos dos filmes portugueses geralmente são sempre assim, ou há poucos, e quando há, são sempre muito demorados, Ricardo. Olha, se fizéssemos um podcast assim, imagina tu fazermos um podcast neste ritmo. Que é cool.
Para com isso. Não, chega.
Os filmes
não
portugueses
dá.
São.
Não dá.
Bom, voltando ao que estavas a dizer, diz lá o que é que ias dizer, os filmes mais vistos, não é? De 2000 e...
Entre 2004 e 2022, o Wiki disponibiliza uma lista de filmes mais vistos, que são os 40 filmes mais vistos durante estes 18 anos. Portanto,
sim.
Eu posso dizer que do top 10... O único filme que se calhar se traduzia minimamente bem noutros sítios é o Variações.
Pois.
Portanto, que é meramente pelo portanto, o sujeito qual estamos a ver, que é o António Variações, ser mega conhecido em Portugal e lá fora também, e ser uma história interessante e ser um filme muito fixe. Mas depois eu posso olhar e ver
embora também tenha diálogos como eu te falei, isso eu vi também
mas ali já dá
para tolerar. E tem muitos segmentos dele a cantar mal dele a cantar pronto, para encher a hora e meia, tem muitas cenas de a gente compara este. Pá, isto é inevitável, comparar o Variações com o Bohemian Rhapsody. Eu não estou a falar aqui a nível de orçamentos, nem nada disso. Só estou meramente numa perspectiva de argumento, de texto. E vemos que o Variações tem, imaginemos, 50 páginas de Word e o Bohemian Rhapsody é capaz de ter 200 páginas para o mesmo período de tempo. Para a mesma meia hora, para os mesmos hora e meia, percebes? Sim. É isso que me faz confusão do cinema português. Mas podes continuar. Estão aqui alguns comentários, mas já vou falar aqui do Cine Killer e não sei o quê, já vou comentar. Mas podes continuar, okay. Ricardo.
Aqui, desta lista de 40 filmes, há aqui, se calhar, 2 ou 3 que eu posso dizer que se traduzem bem para um público estrangeiro. Entre eles, o Linhas de Wellington. que é um filme interessante. O Comboio Noturno para Lisboa, para todos os efeitos, é um filme falado em inglês principalmente.
E é português o filme?
É considerado um filme português. É uma, é uma produção portuguesa, logo, apesar do realizador ser estrangeiro, é um filme português.
Olha, pensava que não. Pensava que não era, não era considerado um filme português. Agora...
E tens o Bad Investigate, que é um filme que eu adoro. É um filme que tem um misto de português com inglês.
Sim.
E é muito aquele humor que mistura as duas línguas. É muito fixe.
Já tivemos cá o Luís Meela em entrevista, está disponível no nosso canal de YouTube, que fala do Bad Investigate, quando ele entrou para o catálogo da Netflix, portanto podem ver o filme na Netflix.
Sim, mas depois, se fores ver os filmes mais vistos em Portugal, tens o Pátio das Cantigas de 2015.
Pois.
O Crime do Padre Amaro, que curiosamente só estreou em 2005, pensava que tinha sido mais cedo. Sete Pecados Rurais. Filme da Treta. Este vai, o sexto vais gostar. O Balas e Bolinhos, o último capítulo.
Vou gostar. É mais um do Luís Mel.
Claro. Tens Os Morangos com Açúcar, o filme. Tens depois o Call Girl, o Corrupção.
Nem me lembrava que isso existia, viu?
O filme do, dos Morangos com Açúcar é um épico musical. Que punha muitos filmes em envergonhados, que pronto.
É tão visto.
Eu vi, claro que vi. Ah. Não só vi o filme, como vi, tinha visto a série inteira. Eu era um miúdo.
Ah, bom. Ah, eras fã. Pois, ok. Tá
era
bem.
Fã,
pois,
sim, senhor. Que remédio. Também não vi mais nada. Tu tens...
são aqui gerações diferentes. Podes continuar. É,
eu ainda sou do tempo que eles davam aqueles episódios duplos antes do telejornal e depois do telejornal. Portanto, a gente tínhamos ali 4 horas de conteúdo.
É. Foi um sucesso incrível na altura, sim, para os jovens.
Pronto. E aliás, muitos dos atores são atores que eu gosto muito de ver eventualmente.
Sim, sim. E foi uma escola de atores para o que temos para os tempos atuais. Isso não há dúvida nenhuma.
Sim. Portanto, o que é que
o Bem Bom não está nesse top?
O Bem Bom sim, está sim, senhor, em 19º.
Aí pensei que estava mais cá para cima.
Teve um total de 88.803 espectadores e uma receita bruta de 483.000 euros.
O produtor do Bem Bom, provavelmente, não sei se é o mesmo, penso que não, do Variações, mas ele queria ter outro sucesso com o Variações, mas deve ter ficado muito longe, porque o Variações quanto é que teve? Tens aí os números?
Tenho, o Variações teve 279.493 espectadores.
É o triplo, basicamente.
E uma receita bruta de quase 1.5 milhões de euros. Quase. Por um bocadinho, assim.
Sim.
E, portanto,
estava quase a chegar ao Titanic.
Pronto. Mas quer dizer, um filme português fazer 1,5 milhão de receita bruta.
A nível nacional, eu não sei se ele foi exportado ou não. Se
eu acho que as cidades do ICA só em Portugal. Creio que as cidades sejam só internos do nosso país. Mas olha, por exemplo, o Pátio das Cantigas, que é o filme mais rentável de sempre. Em Portugal, teve 608.322 espectadores e uma receita bruta de 3.1 milhões de euros.
Então, espera aí, o top 5 qual é? Podes dizer-me outra vez?
Pátio das Cantigas.
Top 5 só.
Pátio das Cantigas, Crime do Padre Amaro, Sete Pecados Rurais, Variações, Filme da Treta.
Pronto, 3 comédias, um filme polémico e um filme sobre um dos maiores fenómenos da música pop portuguesa.
Sim, não é? Uma biografia dramática, é para todos os efeitos.
Sim, sim, mas pronto, é baseado na vida de um dos grandes artistas de pop que tivemos nos anos 80 e no pronto. Portanto, ok, mas estás a ver a tendência, os filmes de humor aí à frente... Um deles é um remake, ainda para mais. É um remake de um filme muito famoso. E, portanto, há aí uma tendência. Claro que filmes como A Revolta não conseguem furar, não é?
Eu só acho curioso é que depois os outros remakes, portanto, que foi o Leão da Estrela e a Canção de Lisboa, o Leão da Estrela está em 11º lugar, fez pouco mais de 1 milhão de euros em receita bruta, e a Canção de Lisboa ficou apenas nos 945 mil euros de receita bruta. Portanto, comparativamente...
Mas qual é o filme que saiu primeiro desses três? Sabes?
Desses, portanto, o Pátio das Cantigas saiu em julho de 2015. O outro, o Leão da Estrela, saiu em novembro de 2015. Portanto, houve aqui uma janela que foi muito imediata.
Pois, se calhar também não ajudou muito isso.
Pois, porque depois a Canção de Lisboa só saiu em julho de 2016.
Para já foi o primeiro, o Pátio das Cantigas foi o primeiro dos remakes e isso leva muita gente a... Depois aqueles que não gostaram, porque foram ver, podem não ter gostado. Já não foram ver os outros. Porque a equipa de produção era a mesma, os atores iam-se repetindo. Portanto, pode ter acontecido isso. É como, não é? É muito natural. Epá, não achei tanta piada quanto isso, aquela. Não vou ver agora o Leão da Estrela e a Canção de Lisboa. Não, mas pode acontecer, não é?
Sim.
Mesmo assim são bons números, mesmo assim não são números
São números
super
muito
bom.
bons. Não,
É, mesmo assim são
considerando
bons
o
números.
panorama de cá, temos aqui filmes.
Mas o orçamento também são muito superiores a um filme como A Revolta, né? Filmado numa casa em plena pandemia.
Sim, aliás, eu diria mesmo o top 5, por exemplo, o Sete Pecados Rurais, que é o terceiro filme mais visto em Portugal.
Sim.
Não deve ter, comparado com o Pátio das Cantigas, deve ter um orçamento muitíssimo reduzido em comparação.
Claro. Olha, o Bolas e Bolinhos, como está aqui o Cine Killer a dizer, que tem um orçamento gigantesco, não é?
20 paus e uma caixa de cigarros.
Não, é uma caixa de bolinhos de bacalhau. Foi o que lhes pagaram aos atores, de certeza.
Estás a ver?
É.
E portanto é muito incoerente, mas acho que também faz parte muito da cultura portuguesa serem este tipo de incoerências de puxar para este tipo de gostos cinematográficos, pelo menos internos.
Eu quando era mais novo eu ia ver cinema português mais naquela de até de ajudar do que propriamente de gostar. Lembro-me de ver alguns filmes seguidos. Eu não me lembro dos nomes agora dos filmes, mas lembro-me de ir ver. E agora que muitos anos não vou tanto ao cinema por causa da minha vida, pronto, que não me dá capacidade, tenho que escolher muito a dedo aquilo que vou ver. Pronto, e então não estão mesmo no. Se bem que eu gostava de ter visto Variações no cinema, e era para ver, mas por motivos pessoais não consegui. E depois lá estão, os filmes portugueses lá estão em poucas salas e poucas semanas e desaparecem logo, e eu não pude ver. Outro filme que queria ter visto também no cinema era o Soldado de Milhões, e também não tive, também pronto, também logo desapareceu quando eu ia. Vou agora esta semana, já não estava. Já estava numa sala no Algarve e outra no Funchal e pronto, não havia mais Soldado de Milhões para ninguém.
E é verdade. O
Mas é,
esta
tá... Nesse caso
coisa.
o Paulo Branco até tem razão, não é? Também a nível de distribuição, obviamente, que também é uma das razões, também é um fator para.
Sim, vejamos, há aqui, as distribuidoras, o trabalho das distribuidoras é promover o filme e meter o filme nas salas. O trabalho dos cinemas, é fazer dinheiro para manterem as salas abertas.
Claro.
E portanto, muitas vezes, e isto sobretudo no cinema português, há aqui há fricção, portanto, não há aqui uma concordância de condições. Por muito que tu tenhas um filme bem promovido, português, vou dar
Claro.
o exemplo por exemplo, do Sei Lá, que teve uma campanha de marketing muito engraçada, tanto que nos autocarros aqui em Lisboa, os posters de lado dizia, os homens são como os autocarros, passa sempre outro, não é? E isso não lhe garantiu que fossem muitas pessoas às salas de
Exato.
cinema. da mesma forma que, e agora vê-se cada vez mais, obviamente que os filmes americanos sempre irão ter mais público pelo seu reconhecimento internacional e pela sua forma de conseguirem ligar-se aos espectadores.
Pois.
Com uma facilidade muito grande.
Pois. Na verdade, eu quando vejo, lá está, também tu às vezes gostas de filmes históricos. No caso do Soldado de Milhões, é um filme histórico, não sei se o viste.
Não, não apanhei.
Ah, não viste. Pronto. Ele estava a rodar no TV Cine, mas entretanto já saiu. Mas eu acho que ele, olha, eu acho que ele vai passar agora num canal aberto de TV Cabo, Hollywood, qualquer coisa. Okay. Eu já vi na programação desta semana, procura na tua box.
Ok.
Procura na tua box se quiseres ver. É interessante. Esta revolta, esses gajos que é gajos na casa dos 30 anos ou 40, a dar reboletas uns com os outros, isso aqui não é tema que não me interessa para nada, meu, percebes? Eu vejo os trailers e depois há outra coisa que, agora vou falar nos trailers, lembrei-me, outra coisa também que pode também aqui prejudicar é que os portugueses não sabem fazer trailers, os trailers geralmente são sempre muito, muito fraquinhos e muito pouco chamativos. Eu tenho essa noção, pá, eu acho que os trailers são muito fracos, pá, são muito bonzinhos, tirando coisas como o Bad Instigate e pronto, pá, que está um trailer bem feito, que está um trailer à americana, digamos assim, um trailer que um gajo fica cativado com ele, e tu sabes que há muitos filmes americanos de Hollywood que são uma grande bosta e os trailers são melhores que os filmes,
os trailers são
muito bem feitos, um trabalho de edição, um trabalho de montagem muito bons, e em Portugal não se consegue fazer trailers também.
O objetivo do trailer é vender o filme, portanto.
Exato, e os trailers portugueses não dá, pá, não vendem. Pode influenciar, a mim influencia, de certeza.
Sim, se não ficas impressionado com esta primeira impressão, ou com esta primeira mostra do que é que poderá ser o filme, menos vontade terás, ou menos curiosidade terás, de ir ver o filme por inteiro.
É, olha. Está aqui o Sim Killer. Os trailers, na minha opinião, não ajudam, especialmente quando são dramas. O último que vi na TV, que era sobre um homem que ia perder a custódia das filhas, meu Deus, podia ser bom, mas o trailer... Não, mas é isso. É um bocadinho isso também.
Pronto.
E está aqui o Diogo Silva, ao lado de Diogo, a dizer que o filme, em forma de assim, teve muito pouco tempo em exibição. Queria ir ver, mas quando reparei que já tinha saído. Pronto, é o tal filme que tinha... As letras do póster fazia uma forma fálica. É mesmo a português também. Pronto, é um póster. É só letras. O póster era só letras em forma de pila. Pronto, tem uma pila com letras, feito com letras. Pronto, era isso.
O termo médico é pênis.
Médico.
O termo clínico.
Uma xota, meu. Uma xotita ali, uma xota grande, esticada para cima. Pronto, era isso.
Pronto. E o que é suposto tu fazeres como espectador em relação a isso? Vais ver um filme pelo póster? Não, está.
Não.
Mesmo o trailer, que era um trailer mais ou menos estava ali a tentar cativar as pessoas.
Por acaso nem me lembro nada desse trailer. Eu acho que o vi, mas não me lembro.
A mim causa mais estranheza do que alguma coisa. Mas eu, como acabei por não ir ver o filme, também passou-me um bocadinho ao lado.
Okay.
Não sei se merecidamente ou não, mas se tiver a dar nos TV Cines, muito provavelmente hei de o apanhar por aí.
Pois.
Pronto. Então, e o que é suposto fazermos agora com o cinema português? Como é que este problema pode ser resolvido?
Como é que é?
Não sei. Sei que o...
Pensei que ia dar a resposta.
Não. Aí é que está, não tenho resposta. Mas há alguns indicadores interessantes, como por exemplo na Netflix tivemos a série do Glória, não é um filme, é uma série, mas uma produção portuguesa que teve algum sucesso lá fora. A Netflix é muito falada com os dados deles, portanto não há dados muito claros sobre a popularidade da série fora de Portugal.
Mas também era uma coisa que lá está, mas era um filme, uma série. Eu não vi a série, só vi o primeiro episódio, não vi a série toda, mas eu quero ver, eu queria ver, falta-me o tempo. Estava muito bem filmada, gostei muito, estava muito bem filmada, tinha boa sonoplastia, que às vezes a sonoplastia portuguesa é muito fraca e eu gostei. Mas também fala de um tema muito português, não é verdade?
Pois. Sim, portanto,
mas estás a dizer que resultou bem lá fora, mesmo com o tema português.
Sim, porque é uma história que também teve algumas coisas americanas, portanto tivemos o agente, não lembro se era da CIA, se era do FBI, mas que havia muitos elementos e tivemos um bom elenco que poderia traduzir bem em públicos estrangeiros, e foi mais ou menos isso que aconteceu, pelo menos é a impressão que eu tenho.
Okay,
é que a série também teve em alguns tops fora de Portugal. O que é fixe. O que acontece? O Glória é só um. O Glória é só uma série no meio de muitas coisas.
Tens de repetir, que acho que isto falhou. De hora diz-lhe outra vez.
Estava a dizer que o Glória é apenas um conteúdo no meio de muitos portugueses.
Claro.
Que acabou por, pronto, por ter algum reconhecimento. Temos uma produção também com Espanha, que é da série da Alga Seca, que teve agora uma segunda temporada, que infelizmente ainda não apanhei, mas gostei muito da primeira temporada, mas que é uma coprodução com o RTP e outro canal espanhol. E temos portanto, os filmes que vão aparecendo nas plataformas.
Sim, a Operação Maré Negra da Prime, que está na Prime Video, não é uma produção portuguesa?
É uma coprodução, salvo erro, também com os
Sim, tipo
espanhóis.
uma alga, sim, não é?
Sim. Por
Ok,
acaso
e
até posso ver aqui.
viste?
Não, não vi, não vi, não vi. Esse não vi.
Ok, eu só vi metade de um episódio, que parecia-me jeitoso aquilo. Mas também confesso que não vi. E gostava de ver, é uma daquelas coisas, gostava de, mas está sempre a aparecer tanto conteúdo nas plataformas de streaming, que aquelas coisas que não queremos mesmo, que não é aquelas coisas que nos agarrem mesmo ao ecrã, acaba por ficar lá para trás, no baú, na gaveta, à espera de uns minutos livres, e depois acaba por não acontecer. Portanto, não sei
Pois.
se vou conseguir ver ou não.
É, sim, portanto, a Operação Maré Negra é uma coprodução luso-espanhola e é a primeira da Amazon, portanto, para o
Pois.
Prime Video.
Sim.
Não sei se resultou tão bem lá fora, porque nós aí, por acaso, a Amazon não mostra os tops, não é como a Netflix nesse aspecto, mas imagino que até certo ponto possa ter traduzido bem se houvessem pessoas a ver. Temos que não nos esquecer que temos muitas comunidades portuguesas, fora de Portugal.
Claro, claro que
Sobretudo em
sim.
França,
Claro, França, Suíça, Bélgica, temos comunidades muito grandes na Alemanha.
isso é tudo um público, que tem um acesso facilitado, sendo os conteúdos disponibilizados nestas plataformas, a acederem e verem conteúdo português para todos os efeitos, e verem conteúdos na sua língua, se calhar nativa.
Pois. Não, mas é. Olha, a Operação Maré Negra tem 6.2 no IMDb, não está assim muito
Pronto.
bem cotada.
Razoavelmente. Pronto. Considerando. E portanto, a partir daqui é perceber. Sei que no evento do encontro do cinema português foram mostrados 45 projetos. Não sei quais é que foram, não estive lá, mas que demonstra que há muitos. Só o facto de haverem 45 projetos demonstra que há muito interesse em se fazer, produções nacionais por cá, e que há muita gente que quer fazer coisas cá em Portugal.
Sim.
Agora, até que ponto é que isso depois vai se traduzir? Que são conteúdos para portugueses, de portugueses para portugueses, ou conteúdos de portugueses para o mundo? Pronto, cá estaremos para ver. Não sei.
Exato. Olha, o Glória tem 7.9 no IMDb. Sete
É aqueles thrillers de espião que nos apanham sempre.
ponto nove. Ah. Ok.
Pronto. E
Não
portanto,
sei,
esta
diz.
é a minha conclusão, que é, não, eu não tenho uma solução, mas aparentemente há muitas pessoas que têm uma ideia do que é que esta solução poderá ser. E isso passa pela criação de conteúdos portugueses. Espero que eu também esteja envolvido numa, numa produção, mesmo que seja uma coisa independente, só minha, sei lá, fazer uma curta ou fazer algo para mostrar ao mundo. E se calhar daqui a um ano estaremos a falar sobre isto noutros modos, com outras perspectivas.
Sim, sim. É, eu acho que falta um bocadinho mais de coragem no cinema português, nos realizadores portugueses, em fazer algo mais dinâmico, porque eu acho que como o cinema português basicamente vive à custa de subsídios, é raro o filme que não tenha, que vive com dinheiros privados, muito raro, e portanto vive com subsídios, e o pessoal do ICA, na minha opinião, eu não queria ser muito mal, muito, dizer muito mal, mas é capaz de ter assim um bocadinho de bolor, percebes? No facto de ser um bocadinho mais comercial, lá está, bom, voltamos à cena do início, ser um bocadinho mais comercial, eles já começam a torcer o nariz. Porque eles só querem, parece que só gostam de dar ao cinema de autor. Então um realizador português, mesmo que seja jovem, já faz filmes que poderão ser do gosto do pessoal do ICA e de quem dá os subsídios para o cinema português. E, portanto, já o prepara nesse sentido. Porque se pegar num Dois Duros de Roer, num Sete Pecados Rurais, coisas desse género, já é muito mais difícil conseguir esses subsídios. Sim, e com privados não vai lá.
Os filmes tenham o apoio do ICA para todos os eventos.
Eu não estou a dizer que não tiveram, mas estou a dizer que é mais difícil obter. Percebes? Às vezes pode ser por uma... E sabes lá se foi por uma cunhazinha que conseguiram esses subsídios?
Não sei. Não...
Pois, não sabemos, não é? Não é. Mas a verdade é essa, é que... O Luís Mael já disse que queria fazer um filme do Chico Fininho, ok? Sendo um drama, o Chico Fininho, que é a personagem do Rui Veloso, e sim, para quem viu a entrevista com, não sei se tu chegaste a ver ou não,
sim.
E ele falou nesse aspecto: pá, eu já meti isso para ninguém dá-me subsídios, porque pensam que vou fazer uma comédia disparatada com o Chico Fininho, tipo Paulas e Bolinhos. Claro. E portanto eles não me dão, mas nem sequer se dão ao trabalho de ler o argumento, de ler a sinopse e saber que é um drama, é um filme passado nos anos 80 no Porto, sobre um gajo agarrado à droga, que não sei o quê. Portanto, eles nem querem saber disso. Ah, é um Chico Fininho, do Rui Veloso, não, isto não interessa para nada. Pronto, é um bocadinho isso que eu
tem
acho.
Tem uma personagem que tem uma revelação histórica em Portugal, pelo menos.
Claro, claro. Não é? Portanto, claro, e eu acho que a ideia que ele, o pitch que ele quase deu um pitch lá na nossa entrevista, foi muito interessante, meu, foi mesmo muito, muito interessante, e acho que tinha muito pernas para andar. E já vimos que o Luís é um gajo talentoso e que faria uma coisa em condições, e portanto, mas é um bocadinho isso, não há, eu acho que há falta, muita falta de coragem, nomeadamente... para fazer um bocadinho mais filmes mais dinâmicos, mais cativantes, e pronto, e pá, falta também gajos de mood design a fazer posters em condições, falta fazer trailers em condições, portanto há uma série de há uma série de coisas à volta que não funcionam. O som é uma parte, às vezes a sonoplastia é muito fraquinha. Estava aqui acho que era o Cine Killer a dizer que a RTP tem boas séries, mas depois vais, eu tenho que estar aquilo quase no dobro da altura para perceber o que eles dizem, porque falam-se muito para dentro. Falam todos assim, não há uma boca, falam todos a ver, falam todos muito para dentro. Depois o som não é muito bom, o som, porque pronto, lá está. Não temos os microfones, se calhar, ou os gajos de edição de som que estão bons como em Hollywood. E depois não se percebe o que eles dizem, estás a ver? Pô, não se percebe o que eles dizem, e é muito difícil para mim. Então eu tenho que pôr ali no máximo, eu tenho que pôr a televisão mesmo no máximo para ouvir. E eu, pronto, e isso cansa-me um bocadinho.
Tens que meter as legendas para surdas.
Sim. É chato, não gosto. Pá, se é filme português, a ideia não ler legendas, mas para o filme ou série, a ideia é não ler legendas, não é? Mas pronto. É isso. Zona Jota foi bom, diz o Cine Killer.
Zona Jota tem luz no chão. Pantera! Pronto, cena mais icónica que poderá existir no cinema português. É ouvir o rapazinho a gritar Pantera.
Ou é seca ou é histórico para ter suicídio, diz o Cine Killer. Pronto, é isso. Era isso que tinhas para nos contar hoje?
Sim, Ricardo? É o que eu tinha para partilhar, é a minha revolta.
Estavas revoltado, estavas aí com crise de abafar, não era? Basicamente, queria. Falaste comigo, deixa-me fazer em meio um episódio do Paranoia Coletiva que eu preciso de abafar.
Estava-me a pesar no coração.
Claro, fazes muito bem. Olha, és sempre bem-vindo aqui. Já sabes que se tiveres temas de interesse e que queiras partilhar connosco, já sabes que tens aqui a tua... Isto é a tua casa também.
Sim,
Desculpa?
Obrigado.
Ah, pronto. E a gente vai se ver... Olha, nós estamos aqui a tentar conseguir chegar a um acordo em que nós fizemos... Eu e o António e o Ricardo divertimos muito com... Os filmes de maio, e está já disponível em áudio e também no YouTube, os melhores filmes e os piores filmes de áudio de maio. Queremos fazer agora também no final deste mês, os de junho, também estás convidado, se quiseres participar, fazemos a 4 ou a 5 ou a 6, os que quem tiver disponível no nosso painel de colaboradores Central Comics está sempre disponível, mas já sabes, está aqui o convite feito.
Obrigado.
E muito obrigado a todos que estiveram em direto e para quem também estiver aí a ouvir em podcast, já sabem que também temos outro podcast em áudio que é uma entrevista possível com, hoje também meti um episódio em áudio, também já sabem, seguem no YouTube, no Twitter, no Instagram, temos um servidor de Discord, sigam-nos no Google News e o site obviamente é centralcomics.com, está tudo dito, não é pá?
É.
Um grande abraço e bem-aja. Obrigado a todos. Tchau. Fui.